Rola a bola para mais um relatório de jogo, como sempre e como habitual, com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo.
Olá, boa noite, André.
Carlos, vitória por 2-0 no Sporting no Bessa, um campo tradicionalmente difícil para os grandes. Vitória com golos de Nuno Santos, golo marcado ao minuto 22 na primeira parte e Pedro Porro ao minuto 77 a fechar esta vitória, que, Carlos, é uma vitória importante tendo em conta que o Sporting tem derby na próxima jornada frente ao Benfica, tendo em conta também que o Benfica empatou nesta jornada, portanto o Sporting vai jogar o derby com 6 pontos de vantagem. Foi uma vitória que foi curta ou pelo menos foi justa dos Leões no Porto?
Indiscutivelmente justa. O Sporting foi superior o jogo todo. Entrou bem a controlar, a jogar no meio campo contrário, sem conseguir criar grandes oportunidades no início do jogo, mas a pouco e pouco foi cada vez mais intenso, mais forte e na segunda parte da primeira conseguiu sim materializar um golo, um excelente passo do Nuno Mendes para o Nuno Santos, e depois manteve o ritmo, teve outras oportunidades pelo Nuno Mendes, pelo Fedal de cabeça, pelo próprio Giovanni num remate já dentro da área que o Poroso tira sobre a linha de golo. O próprio João Mário teve uma excelente oportunidade, por isso o Sporting vai para o intervalo 1-0, que me parece lisonjeiro para o Boa Vista, que praticamente em termos ofensivos foi inexistente. Esteve bem no aspecto defensivo, em muitas situações, tentou controlar o jogo, mas a equipa nunca se conseguiu estender, digamos, no campo. A segunda parte não mudou muito, apesar do Boa Vista ter tentado, sim, na segunda parte ser mais agressivo no aspecto ofensivo. Entrou o Bengucci e juntamente com o Ellis fez um do atacante com o Angel Gomes então por trás, mas de facto teve alguns momentos em que conseguiu estar no meio campo do Sporting, mas nunca criou efetivamente grande perigo, só um remate praticamente de canto do Xavi, em que o Adam defendeu aos 82 minutos, mas foi praticamente a única situação de perigo do Boa Vista. E o Sporting teve várias situações de golo na segunda parte, uma para o separar, o João Mário à meia distância, e depois aquele grande golo do Porro, que realmente é um golo fantástico, de meia distância.
E é mais um
Mais
momento em que o
um.
Porro dá nas vistas.
É verdade, é verdade. Fez uma excelente partida e marca, de facto, um golo de grande qualidade.
Carlos,
E.
os treinadores normalmente têm a tendência para não se focar tanto no próximo jogo e focar-se no presente, mas eu confesso que não consigo deixar de perguntar, e tendo em conta que também estou a falar com outro treinador, qual é que é a diferença, em termos anímicos, em termos também de pressão, porque nem tudo é positivo, mas qual é a diferença do Sporting ir jogar com o Benfica, no próximo fim de semana para o derby, com 6 pontos de vantagem, podendo aumentar para 9, do que jogar com 4 pontos que tinha até agora?
Dá naturalmente e claramente algum conforto, mas obviamente quando se entra dentro de campo as coisas são sempre um pouco diferentes, não é? Porque o adversário põe-nos por vezes alguns problemas inesperados, mas o que eu queria aqui fundamentalmente destacar foi que o Sporting sai de uma final, com 3 dias, salvo erro, de intervalo. E consegue realmente fazer uma excelente exibição com algumas alterações na equipa, até talvez para vendo o Ruben Amorim, o desgaste, e depois ter o Benfica na segunda, o confronto com o Benfica na segunda-feira. Isso aconteceu, mas não impediu que o Sporting fizesse uma excelente exibição hoje. Uma boa exibição, uma exibição categórica, diria mesmo, relativamente ao Boa Vista. É evidente que, voltando à questão, me parece que o Sporting neste momento tem alguma vantagem e esse conforto do ponto alto será importante. No entanto, penso que o Sporting não precisa de arriscar tanto no jogo, e pelo menos inicialmente, contra o Benfica. Vamos ver em termos estratégicos qual é o posicionamento do Sporting, mas estes pontos dão-lhe alguma possibilidade de, em termos estratégicos, também poder jogar com isso.
Exatamente. Carlos, nas últimas temporadas, e quando falo últimas temporadas, falo nos últimos anos, talvez na última década, o Sporting fica também conhecido cronicamente como uma equipa que não tende a não aproveitar muito as hipóteses de distanciar dos rivais. Quando estes perdem pontos, normalmente o Sporting, vimos muitas vezes, perdia pontos também. O facto de, nesta temporada, já ter acontecido por algumas vezes os Leões aproveitarem os deslizes dos rivais, pode demonstrar aqui alguma maturidade nesta equipa que não víamos noutros anos? Ou ainda é cedo para falar disso?
Eu penso que este ano o Sporting tendo aqui uma mescla de maturidade e de juventude, muitos jovens a jogar e alguns júniores, que já tive a oportunidade de dizer, mas quase que nos esquecemos que eles são júniores, não é? Eu penso que a equipa em si, o coletivo, ganhou maturidade. Isso parece-me indiscutível.
E o vencedor dessa maturidade, considera que a culpa dessa maturidade passa por Rubén Amorim?
Também, o treinador tem naturalmente que ter responsabilidade sobre isso. Não, os treinadores não podem só ter responsabilidade quando as coisas correm mal.
Exatamente.
Eu penso que tem, às vezes vemos algumas coisas dessas, não é? Só quando corre bem é que somos responsáveis, a todos os níveis, também são os treinadores.
São sempre os primeiros a cair, mas os últimos a ser levantados em ombros, provavelmente.
Eu penso que o Rubén tem grande responsabilidade naquilo que o Sporting tem feito. Isso é indiscutível, não está fora de questão. Os jogadores têm correspondido muito bem e têm, digamos que, aproveitado as oportunidades e têm conseguido pôr intensidade no jogo, têm conseguido ser coletivos e ter capacidade de sofrimento. Isso também necessariamente é com os jogadores, mas se o treinador não tiver influência nisso, dificilmente se consegue essas prestações, não é?
Carlos, antes de olharmos para o melhor e para o pior, e olhando novamente para esse derby de Alvalade, Rubén Amorim tem feito algumas alterações nos últimos jogos, principalmente na zona atacante. Já experimentou Jovane Cabral de titular, principalmente depois de ter sido tão importante na conquista da Taça da Liga. Tiago Tomás já foi titular também. No jogo de hoje tivemos András Szporár. Na sua opinião, qual o trio de ataque, se for um trio, mas qual a linha atacante que o Sporting deve entrar em campo em Alvalade no próximo domingo, na próxima segunda, aliás, frente à equipa do Benfica?
Eu penso que provavelmente vai haver alterações na linha ofensiva e acredito que o Tiago Tomás vai jogar. O Nuno Santos provavelmente também, resta saber se o Giovanni vai manter a posição, não, mas pelo menos acredito que o Szporár é provavelmente que de início é capaz de ficar de fora. Mas aquilo que o Giovanni tem feito nos últimos jogos e até o que fez hoje, de uma forma geral esteve bem, apesar de ter perdido duas bolas que deram contra-ataque, e aí faltou-lhe alguma maturidade para isso não acontecer, mas de uma forma geral esteve bem. O Nuno Santos tem sido um jogador muito influente e muito forte na equipa do Sporting, e penso que tem todas as condições para continuar a jogar. Mas obviamente que há o Pote, não é? Que hoje não jogou e que com certeza vai entrar de início. E por isso, parece-me que também por isso o Giovanni pode ser um dos elementos a sair da equipa, porque acredito que o Tiago Tomás também vai jogar.
Carlos, o Sporting mantém a estatística, marcou pelo menos 2 golos em todos os jogos que fez fora de casa neste campeonato. É uma estatística realmente assinalável para o líder do campeonato. Já o Boa Vista mantém o último lugar da Liga. É mesmo o pior registro do Boa Vista no campeonato. 1 vitória nas primeiras 15 jornadas. Vamos ao melhor e ao pior, Carlos Alberto Diniz. Primeiro, o melhor desta vitória do Sporting no Bessa por 2-0.
O melhor, indiscutivelmente, a dinâmica do Sporting e o bom jogo que o Sporting fez, e depois repartia um pouco com a exibição do Porro e o excelente gol que ele marcou.
Novamente o homem do jogo.
Penso que sim, que é o homem do jogo.
Vamos olhar então para o pior desta vitória do Sporting no Bessa.
O pior dava mesmo os 79 minutos algo que aconteceu aos 79 minutos e que me pareceu realmente algo que, sem o menor sentido e sem o menor... fica uma sensação estranha e depois vendo, inclusive o Palhinha sai do encontro em lágrimas, acho que é o pior do jogo.
Isto, o cartão amarelo que João Palhinha viu, mostrado por Fábio Veríssimo. João Palhinha, que também talvez muito das lágrimas sejam fruto do facto de João Palhinha ter entrado ao minuto 76 e ao minuto 79 viu o cartão amarelo, portanto foi um impacto quase imediato em termos de disciplina para João Palhinha, que vai assim falhar o derby da cidade de Lisboa. Foi o quinto amarelo e por isso está suspenso no próximo jogo. Carlos Alberto Diniz, voltamos precisamente para a Taça de Portugal, creio eu, ou para a semana. Aqui não tenho o calendário tão bem presente. Temos taça quinta-feira, exatamente. Sempre.
Benfica.
Exatamente. Vamos então marcar encontro novamente para esse jogo do Benfica na Taça de Portugal. Até lá, Carlos.
Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.